Saudações, Cretáceas! Estamos começando aí mais um programa Triceratops Show. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Terra e eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Aleixo para falar um pouquinho sobre música alternativa e outras loucuragens e coisinhas que habitam o nosso universo cotidiano. Como vai você, Dudu? Tudo certo?
Tô ótimo. Então é isso aí, eu sou Eduardo Aleixo e o Luiz, além de estar comigo, também tá com a namorada barra esposa dele e também com o cachorro, né, Luiz? Cachorrinha.
É mesmo, cachorro é a Haru. Não, brincadeira, essa sou eu imitando com ela. É, Haru, minha cachorra aí, chegou recentemente em casa, porque no meu aniversário eu recebi uma mensagem de uma amiga. Daí ela mandou uma foto. Falou assim: esse cachorro pode ser o seu presente. E a Gi tinha comentado alguma coisa sobre adotar um cão, né? Recentemente, falei, vamos ver, né? A gente tava pensando, ela já tava pensando nisso, daí veio essa mensagem e falou, esse cachorro pode ser o seu presente. Eu mandei pra ela e ela ficou apaixonada na hora. É um beagle. Daí a gente, tipo, né, foi conversando sobre isso até decidir bater o martelo, né? Porque é uma decisão que vai, né, mudar toda uma estrutura cotidiana, então a gente precisa pensar com carinho, porque afinal de contas é uma vida, né? Daí quando a gente decidiu, massa, legal, daí a gente mandou mensagem pra essa minha amiga, ela mandou o contato do cara que, do pet shop, né? Que tava com esse bicho pra doação. Daí ele falou, cara, já consegui um. Já consegui um lar, né? O cachorrinho já tem dono agora. Oh, que pena, né? Mas desse tempo que a gente ficou esperando o dono do pet shop responder, minha companheira já criou uma fantasia na cabeça dela de como seria a vida dela com o cachorro, né? Então, tipo, já tava visualizando a parada. Você fala, puta merda. Daí ela ficou muito triste, não ter dado certo e tal. Daí ela encontrou esse um anúncio dessa nossa cadelinha aí, Haru, lá no... na internet, né? Daí a gente foi lá nos confins de... Da onde? Da Vila Fiore? É, Vila Fiore? Vila Formosa, um pouquinho mais longe. Buscá-la. E ela tá com 4 meses, né? Tava cheio de cachorro na casa. E foi engraçado que a mulher que recebeu a gente, ela tava sem a chave de casa. Então a Haru foi passada pelo muro. E tá aí com a gente, cara. Uma graça, muito fofa. Destrói chinelos. Como acho que todo cachorro bebê, né? Gosta de morder as coisas. Já destruiu também uma caneca. Adotem cachorros, é muito bom. E ela é muito fofa. A gente tá gostando bastante dela. Querida. E é isso. O desafio agora é essa desenvolver uma independência nela, né? Porque, por exemplo, a Gi sai de casa, ela abre um escândalo, um berreiro, tal, né? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer, qual que vai ser a reação dela enquanto a gente tá fora de casa, né? A gente fez um teste nesse último sábado, a gente saiu todo mundo junto, toda a família, né? E ela ficou sozinha pela primeira vez. Saiu eu, saiu a Gi, saiu o Anderson. E ela ficou, não teve nenhuma destruição, né? Ou seja, a gente voltou, tava tudo no lugar. Até mais do que estaria se a gente estivesse aqui, porque eu acho que ela gosta de destruir na nossa presença, entendeu? E daí a gente saiu pra ir no cinema, assistir um filme, um famigerado filme, né? Agente Secreto. E foi legal, levei até fio pra assistir, olha que belezinha. Criança assistindo Agente Secreto. Ele já assistiu com a gente no cinema o Ainda Estou Aqui. E a gente viu esse filme maravilhoso do Kleber Mendonça aí. hype pra caralho, né? Eu combinei com o Du que a gente nunca ia falar de coisas hypes no programa, e estamos aí falando de Kleber Mendonça e Agente Secreto, a aposta brasileira para o Oscar.
Tá, e aí? O que tem o filme?
Gostou? Você assistiu?
Não assisti ainda. Tem aqui no Portugal, mas eu não assisti ainda. Quero assistir, muito assistir. Falo que é bom, porque o Bacurau, cara, o único assistido do Kleber Mendonça aí é o Bacurau. E eu não gostei muito não, viu, falar a verdade. Então eu tô meio de... olhando meio atravessado.
Kleber Mendonça tem o Bacurau, tem o Aquarius também, Aquarius. É dele. Bem legal também. Então, eu já amei Bacurau, assim, eu achei... filmaço, assim, muito agradável. Ele fez o Som ao Redor também, né? Vinil Verde, que eu acho que é o primeiro filme dele, que é um curta-metragem, que nem foto nem cinema é, tipo, é uma sequência de fotos, assim, tipo um slideshow. E ele fazendo uma narração, mas a narração é perturbadora, assim, é uma história boa. Então eu fui ver o Agente Secreto achando que ia ver uma coisa na pegada de Bacurau, tá ligado? E também acho que alguma coisa que você também fosse na viagem do Ainda Estou Aqui, por conta do tema, né, ditadura e tal. E não era, né, obviamente não era... É bem diferente, mas é um filme bem legal. Eu recomendo. Tem todo um clima de tensão, mistério. Basicamente é a história de um cara que é da... Tá tentando lutar pela própria vida, assim. O filme deixa muita coisinha aberta, assim. Mas pelo que eu entendi, o cara, ele era de um centro de pesquisa acadêmico, tal. Meio que... ligado com universidade, tipo, ele ganha dinheiro pra fazer, né, pesquisa, essas coisas, e trabalha com engenharia, e ele tava desenvolvendo várias tecnologias interessantes, inclusive um carro elétrico, isso nos anos 70, né, e parece que tinha um cara que fazia essa parte de doar dinheiro para as universidades, que ele falou que não queria, sei lá, tipo, meio que entrou em conflito com os interesses desse cara, desse personagem que é interpretado pelo Wagner Moura, né, que ele queria, né, não queria ter esse investimento no Nordeste, não sei o quê, daí ele meio que acabou com todo o trabalho de pesquisa, né, todo essa parte de fundo, né, dessa universidade, desse setor da universidade, né, e sei lá, parece que meio que rola, né, tipo um conflito entre esse cara rico e esse pesquisador, assim, né. E tinha toda aquela coisa, quem tá querendo usar dinheiro público pra financiar os próprias coisas, comunista, não sei o que e tal, né, tinha essa coisa de... Então mostra um pouco como rolava essa caça, né, aos comunistas na época da ditadura e tal, e basicamente essa pessoa poderosa, assim, tava incomodado porque o cara tinha patenteado uma invenção, não sei o que, e ele tava meio que jurado de morte, né. Então a história é desse agente secreto, né, desse Wagner Moura aí fugindo desse cara que jurou ele de morte, entendeu? Ele contratou uns assassinos pra ir atrás dele e tal, e meio que ele tentando fugir, né, lutar pela vida e ver se ele conseguia sair do Brasil com o filho dele e tal, né, reconstruir a família dele, porque parece que a mulher morreu. O filme não fica muito claro por como ela morreu, mas ela também teve uma situação também de... Enfim, conflitos, né? Bem foda, filme bom demais. Não acho que tenha esse poder aí pra ir pro Oscar, infelizmente. Ainda não achei tão potente assim, por exemplo, quanto o Bacurau. Mas tem personagens fortes, né? Tem, como eu falei, ele sempre deixa questões abertas, né? E nesse filme tem uma personagem, acho que é a Dona Sebastiana. Ah, isso é raro, gente. É... que rouba muito a cena tal, e ela só faz uma menção sobre o passado dela, que todo mundo meio que ficou naquela... aqui instigado em saber mais, né, sobre esse personagem. Assim como em Bacurau tinha a figura da Lunga, né, que eu queria muito saber como que é a história, o que aconteceu antes, né, da história do Bacurau, como que se... como se cria um personagem como a Lunga e qual que... pra onde, da onde ela veio, como que ela se torna uma figura temida tal, e no filme tem essa personagem também que é a acho que Sebastiana, puta, esqueci o nome da atriz, mas é uma senhorinha já com seus 78 anos de idade, que fuma pra caralho e tal. Ela é bem figura, né? Muita gente até falou que ela devia ganhar prêmio de melhor atriz coadjuvante no Oscar, não sei o quê. É... mas é muito legal, muito massa.
Uma crítica que eu vi desse filme aí é que ele deixa muito em aberto. Acho que o final dele... fica meio aberto também, é isso mesmo?
É, não é um final assim, como que fala, aquele tipo de fim redentor, tá ligado? Tipo, igual foi, por exemplo, o Bacurau, né? Foi o final que, nossa, a gente se sentiu vingado e tal. Não, foi um final um pouquinho mais reflexivo, tá ligado? De se pensar em coisas referente à família e tal, achei bem forte, bem interessante, eu gostei. É um filme reflexivo, né, cara? É isso, cinema nem todas as respostas têm que serem respondidas, né? É normal isso, né? É até saudável que o cinema não dê todas as respostas, porque senão vai ficar muito novela da Globo, né? Que tudo precisa ser tudo explicadinho, redundante e tal, né? Então, na minha modesta opinião, isso não é uma coisa que prejudicou o filme, não. É normal. A galera que xingou tá muito acostumado com outro tipo de cinema, né? Agora que eu vi o nome da Sebastiana, né, a atriz que faz Sebastiana, chama Tânia Maria. Incrível. Ela já aparece em Bacurau, mas aí no Agente Secreto ela tem uma participação maior, assim, bem legal, gostei, filmão. Mas assim, o que me chamou a atenção logo de cara no filme é a trilha sonora. Inclusive divulgaram uma carta do Kleber Mendonça aos projetistas, né, do filme, falando que o som tinha que estar bem alto. Tipo, ele falou, dando explicação técnica do volume do decibel, porque ele queria que, em alguns momentos que tinha uma música alta, que queria que a galera tivesse essa sensação de estar realmente no carnaval, de estar na rua, sabe? Queria que fosse uma coisa bem viva, bem imersiva nesse sentido. E a trilha sonora contribui muito pra isso. Tem muita coisa foda, desde Valdir Soriano até o disco mais obscuro do Ramalho, que é o Pai Biru. Tem música desse disco no filme, não só uma, como duas músicas do Pai Biru. Mas o que eu escolhi, eu acho que é a música mais emblemática. Eu acho que tá pro... É Preciso Dar Um Jeito, meu amigo, do Erasmo. Tá pro Ainda Estou Aqui. Essa música que eu escolhi tem esse mesmo papel marcante no Agente Secreto, que é da banda de Pífanos de Caruaru, uma banda centenária, muito louco, né? A banda já tem 100 anos de tradição, uma coisa de passado de pai pra filho, né? Família. E a música chama... A Briga do Cachorro com a Onça.
Tá? Muito bom, muito bom.
A gente vai ouvir depois, a gente conversa um pouquinho mais sobre. Beleza? Vamos de som. Mas é isso aí, rapaziada. Acabamos de ouvir a banda de Pífano de Caruaru com uma música, A Briga do Cachorro com a Onça. Quem que será ganhou? Foi a onça ou foi o cachorro? Façam suas apostas. Na minha opinião, é o cachorro, porque eu agora sou um cachorrista. E olha que legal, essa banda incrível, ela foi fundada em 1924 no sertão de Alagoas. E os fundadores é o Manuel Clarim do Biano e o Benedito Clarim do Biano. Essa família Biano que coloca, que, né, tá carregando o nome da banda nas costas. Então é muito legal, porque é muito o valor da tradição, né, oral, né, tradição familiar, que tá fazendo esse tipo de som sobreviver no Brasil, assim. Brasil é um lugar que tem vários ritmos, muitos deles não tem, né, tipo, registro, essa coisa de partitura, é tudo muito, né, de pai para filho mesmo. E a banda existe, por exemplo, desde 1924, acho que só ganhou notoriedade, assim, só foi gravar o primeiro disco lá pelos anos 70, né, é muito louco isso, né. Que existem várias coisas que estão aí, que pouco se tem pouco se tem palpável um registro, né, algo que prove que a coisa exista, a não ser a presença ao vivo, né? Por sorte, a gente tem algumas gravações, né? A banda existe até hoje. Como eu falei, ela tem 100 anos. Óbvio que os fundadores já não estão mais vivos, mas assim, a tradição ainda é celebrada pela família Biano, né? Hoje quem lidera a banda é o João Biano, que é o neto dos fundadores, né? E é isso que vocês ouviram, né? Tipo, pífano é esse instrumento de sopro que a banda toca, né? Que é bastante comum na música folclórica do Nordeste, né? E eles também têm outros instrumentos, né, de percussão clássicos, né? Como é zabumba, triângulo, surdo, caixa, prato. Acho que triângulo não tem, mas é caixa, prato, surdo e zabumba. E é fantástico, né? Porque eu acho que quem ajudou a divulgar essa banda foi o Gilberto Gil, né? Que acho que até chegou a fazer sons inspirados neles. E eles têm ligação com tudo, né, do Nordeste, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga. É uma banda muito importante, que eu só fui conhecer através do cinema, olha só. Mas em Caruaru eles têm o apelido de serem os Beatles de Caruaru. Então fica aí a curiosidade, bandaça incrível. Tem um nome importante da banda, que é o Sebastião Biano. Ele tocou pífano por muito tempo na banda e viveu até os 103 anos. Olha só que legal. Quanta coisa interessante, sim. Uma banda de 100 anos. Porra, pra mim isso é coisa de livro dos recordes, né? É uma coisa nossa, brasileira, e que pouquíssima gente tem acesso, né? Pra gente ver que, morando no próprio país, a gente conhece muito pouco, né?
Exatamente. Mas então, Luiz, a dúvida que ficou aqui pra mim é: você conhece a onça?
Que onça, Dudu?
A pintada que eu dei pra você.
Puta merda, hein? Agora eu fui pego agora. Depois de três programas seguidos, né? Precisava também, né, levar uma.
Não, mas gostei bastante. Então, tem álbum deles aqui, né? Tô vendo aqui, gravaram as paradas pela trama lá. Dá pra ouvir, não é só. Não só participaram do negócio do Gilberto Gil aí. Eles têm. Dá pra ouvir o CD, né?
Tem. Inclusive a gente tá ouvindo agora, né? Não, tem uma gravação, tem várias gravações. Por sorte, ainda bem que essa banda teve essa preservação, né?
Ah, não, que eu digo que às vezes as bandas só gravam uma música, uma ou duas, assim, não conseguem fazer um álbum inteiro.
É. E eu fiquei curioso pra conhecer essa cidade deles. Qual que é o nome da cidade dele, que eles vêm mesmo?
Caruaru.
Carqueiro seu cu!
Ah!
Puta merda.
É que pariu.
É... Vamos então da quinta série pro Japão, né, Edu? Qual que é a surpresa que a gente tem nesse próximo bloco duplo?
Então, turminha, eu vou começar a metade da história aqui e a outra metade no final. Eu trouxe pra vocês uma banda chamada Pink Lady, que é uma banda de idols japonesas dos anos 70.
Olha!
Fizeram até um grande estardalhaço lá no Japão, foi top 1, e chegaram até nos Estados Unidos, que inclusive tem uma história excelente delas nos Estados Unidos que eu já conto. Então, esse gênero aí de... Não sei se eu já expliquei antes esse conceito de idols, né? Idols é uma parada muito específica japonesa, assim, que normalmente são meninas, né, muito, muito bonitas, que tentam passar uma vibe de pureza, assim, né? Então, por exemplo, tem muitos casos de idols que uma vez que é descoberto que elas têm namorado, elas perdem toda a base de fãs, que é uma parada também. Os fãs geralmente são homens, então eles meio que idolatram as idols, justamente é daí que é a ideia, né? Idol de idolatria mesmo.
E esse assunto aparece bastante naquele filme Perfect Blue, né? Já viu?
Ah, não assisti, então, mas você falou já.
Que é sensacional o filmaço, que é com o mesmo diretor do... Ator da Páprica. Páprica e daquele Godfather. Como que é?
Tokyo Godfathers.
Tokyo Godfathers, isso mesmo. É um cara que já morreu, inclusive, né? Mas ele é um cara bem visionário, assim. A linguagem de animação dele, assim, é muito foda, assim. Inclusive, Páprica e esse filme aí, o Perfect Blue. Se eu não me engano, aquele Darren Aronofsky, que fez Cisne Negro, fez vários filmes, comprou direito desse cara pra, tipo, reproduzir no cinema ao frames e coisas do nos filmes dele, sabia? Tipo, tem muita coisa, por exemplo, do Perfect Blue que você vai ver no Cisne Negro, assim, é doido. E também aquele filme também do Nolan lá, Inception. Cara, tem coisas que é, assim, igualzinho Páprica. Então fica a curiosidade aí, ó. O mundo das idols inspirou uma das obras cinematográficas mais, assim, fortes que eu já vi. E é uma animação.
Tô vendo na Wikipédia aqui também, esse diretor, Satoshi Kon, ele também fez, ou pelo menos participou do Pet Labor 2, que é um filme de anime também, muito conceituado pra quem gosta de anime. Mas enfim, continuando aqui então, né? Deixa eu dar um pouco de contextualização histórica, né? Porque aparentemente o pessoal gosta disso. Então, esse gênero que essas idols cantam é chamado de Kaiokyoku, né? Kyoku é música, Kaiô também é música, que seria basicamente uma música popular japonês, tipo MPB japonês, né? Que é da era Showa, né? O que, que é a era Showa, né? Como alguns de vocês devem saber, no Japão, além dessa nomenclatura de anos, né, romanos, anos 2010, 2020 que eles usam, eles também dividem em eras, que é baseado na idade do imperador vigente, né? No caso da era Showa, do imperador Haruhito. Então, a era Showa talvez tenha sido uma das eras mais importantes japonesas, porque ela durou de 29 até 1989. Então, conseguiu pegar a Segunda Guerra, né, que teve a destruição do Japão, e também o renascimento econômico do Japão. Que, por sinal, ambos foram feitos pelas mãos dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos destruiu e recuperou. Por quê? Porque os Estados Unidos precisava de um aliado fiel no leste asiático ali, por causa da Guerra Fria, né? Porque o comunismo estava meio que avançando ali na Rússia, China, Camboja, etc. Então, só contextualizando aqui, nos anos 70, 80, existia todo esse boom do japonês de estavam dando muito dinheiro, né? Eles estavam indo muito bem financeiramente. Aí, se você lembrar, talvez eu já tenha contado a história, mas se você lembrar o filme do Duro de Matar, os terroristas, né, o filme com o Bruce Willis lá, os terroristas, eles tomam um prédio, né, o filme inteiro se passa num prédio, que se chama Nakatomi Plaza, que fica em Los Angeles. Nakatomi não é um nome americano, é um nome japonês. Por quê? Porque os japoneses, na história, né, eles compraram esse prédio. Então, mostrando que naquela época os japoneses tinham tanto dinheiro que eles expandiram para os Estados Unidos. Aí tem um outro pedaço também que, como os japoneses estavam prosperando demais economicamente, a indústria dos Estados Unidos estava cada vez mais piorando, né? Porque, igual aconteceu agora com a China, né? Se é mais barato comprar do Japão, então o pessoal preferia comprar de lá, que vinha de boa qualidade, preço barato. Então os Estados Unidos estavam se desindustrializando. Então em 85, os Estados Unidos e outras potências, né, incluindo o Japão, eles fizeram um acordo chamado Acordo de Plaza, que basicamente todos os países concordaram em desvalorizar o dólar para que incentivasse a produção, a indústria local americana, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tem gente que fica falando, Estados Unidos é o rei do neoliberalismo, né? Ó, isso aí é um exemplo de protecionismo. Igual o Trump tá fazendo hoje em dia, ó, eles já fizeram N vezes. E, por causa dessa desvalorização do dólar, o Japão a indústria do Japão foi meio que perdendo, né? Que o estopim disso, ou o momento máximo disso, é os anos 90, que no Japão eles são chamados de da década perdida. Então, mais ou menos essa é a história aí. Os japoneses estavam super populares, né? Muito cheio da grana. Os Estados Unidos, os japoneses também com influência no Japão, e os americanos também querendo se aproveitar um pouco dessa influência. Então, quando a gente voltar, eu termino de contar a história, mas entendo que mais ou menos essa é a ideia. Um grupo de idols extremamente popular. E é isso, esse é o Pink Lady. A próxima banda que eu vou tocar também é japonesa e chama-se Tsushimamire, que já é mais um pouco mais punk. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir esses dois sons e quando eu voltar eu termino de contar a história. Beleza?
É isso aí, rapaziada, bora de som!
Shindobato
Tabeta!
E é isso aí, nação otaku! Acabamos de ouvir outra nerdice do Eduardo Aleixo. Conta pra nós, o que, que nós ouvimos agora?
Agora nós ouvimos Tsushima Mire, que é uma banda que eu não conhecia. Aí eles anunciaram num bar aqui que às vezes eu vou, que ia ter show delas, que são três meninas, né? Tsushima Mire, é um trio de rock japonesa. E eu achei, fui no show lá, cara, achei muito, um dos melhores shows que eu vi, assim. Uma vibe ótima, toda a galera curtindo. A banda também tem umas músicas muito divertidas, assim. Tipo essa música que a gente ouviu, o Nagi. O Nagi é enguia, né? Então basicamente tá falando sobre comer um prato com enguia, assim. Então tem uma certa vivacidade, uma certa leveza nas canções. Apesar de que também é muito cru, o som é bastante cru, né? São só três pessoas. E algumas músicas elas falam até de sexo, isso, de namorar, etc. Então, não sei, é uma banda feminina, mas que... Como que eu posso dizer?
Não são idols.
Não são idols e também não são muito, sei lá, Bikini Kill, assim, sabe? Que às vezes eu tenho a impressão que ia ser muito... Ah, não sei, sabe? Elas são só mulheres, assim.
É, tipo, a gente tem essa visão, como que eu posso dizer, preconceituosa. De que, ah, não, a música japonesa ou é aquela coisa muito fofinha, Teletubbies, ou ela precisa ser extremamente visceral, gore, né? E tem todo um monte de coisa no meio disso tudo, né? De nuances, né? Inclusive, no último programa eu falei do Gero Giri Gegege e eu tinha falado o nome da banda errado, né, Du?
Exatamente. Aí a minha queridíssima esposa mandou um áudio aqui corrigindo o Luiz.
E explicando também, né, o que significa Gero Giri Gegege.
É, não sei se necessariamente ela explicou, mas deixa eu colocar o áudio aqui, vai.
O Gero Giri Gegege é uma junção dos sons para vômito e diarreia.
Bom, é isso aí. A gente ouviu então a minha esposa explicando aí. Continuando aqui então. Aliás, ela falou, né, que a gente tava na dúvida. Porque aqui tá... Nossa, aqui no inverno chove pra caralho. Uma porcaria. E a gente tava naquela. A gente deve... Vamos sair de casa, né? Ela falou assim, ah... Banda japonesa tem que apoiar. Porque é muito difícil eles saírem do Japão, né? Então... A gente é meio otaku, sim.
E qual que é o público desse show? Qual que é o público do show?
Cara, é difícil, viu? Pessoas trintonas, assim. Também foi no final de semana do Halloween. Então não sei se juntou um público diferente também. Porque às vezes eu me pego perguntando, eu vou nesses shows assim, as bandas que eu nunca vi na vida, e tá cheio de gente curtindo, cantando junto. Falei, mano, como que vocês conhecem isso? Sabe, a banda com 3 mil ouvintes japoneses, sabe? Será que a galera conhece mesmo ou vê que vai vir e aí começa a ouvir e aí se amarra? Eu não sei. Mas eu vi bastante gente com entradas lá, hein? Só vou dizer isso.
Com entradas. Da hora, mano. É uma banda antiga, então.
Sim, dos anos 90 já.
Bota fé.
Ok, aí então voltando aqui, terminando a história do Pink Lady, né? Então, como eu falei, o estilo delas é esse Kaiokyoku. Aí você pode se perguntar, né? O que, que tem a ver esse estilo delas com o City Pop? Que o City Pop ficou bastante famoso, né? Por causa do algoritmo do YouTube. Você já deve ter recebido a recomendação lá do Flying Beagle,
claro,
né?
Claro.
Daquela mulher lá também, esqueci o nome dela.
Plastic. Como que é o Plastic Love?
Isso essa, é mulher mesmo, famoso, essa mulher mesmo. Então, a diferença seria que o City Pop ele incorpora muito mais elementos da música ocidental. Então, as vai. Do que necessariamente mais a pegada japonesa. Eu tô falando isso, mas o Pink Lady tem muito disco também nas músicas delas.
Eu vejo a sonoridade do City Pop muito próxima ao AOR, sabe? Tipo, aquele rock orientado para adultos dos anos 80, que era um pouco da galera do rock progressivo, né? Que tava vendo essa mudança de paradigmas dentro da indústria fonográfica e começou a perder espaço para outras coisas, né? Então, tipo, para comercializar o som que eles faziam, eles começaram a a trabalhar a música num contexto radiofônico, mas ao mesmo tempo sem deixar a qualidade técnica do que eles fazem. Então a galera do Fusion, principalmente, acabou migrando para esse tipo de música. Pessoal do jazz, né? Tem muita. Eu vejo uma conexão assim, até. Acho que a galera do Yellow Magic Orchestra, né? Nas suas carreiras solos, alguns foram para um lado mais experimental, outros fizeram coisas mais comerciais que tinham essa qualidade de pop, né? Que a gente chama do pop da Antena 1, né? Tipo, sei lá, Asia, que mais? Toto, Doobie Brothers, essas coisas assim, que é um som de branco, mas com uma influência de negro também. Tem muita. Aliás, tem muitos artistas negros também que foram pra essa seara musical do pop orientado pra adultos e tal. Eu vejo uma conexão, assim, tudo de que eu já ouvi de city pop, assim, tem um pouco isso, que tem essa coisa do groovado, né, tem a coisa das teclas, né, dos sons do sintetizador, mas nada muito radical, tudo muito moderado, tudo muito no lugar, né, dançante também, bom, que eu acho que é o que rola até hoje, por exemplo, na rádio, nas rádios que tocam em restaurantes japoneses aqui no Brasil, é um pouco desse tipo de som, né, do city pop, né, é bem legal, é um universo que eu queria explorar mais, assim, tem ótimos sons instrumentais também de city pop, que é bem gostosinho, né.
Aham, uhum. Faz sentido essa análise sua aí, então o Kyoko é um pouco mais engessado, né, ele pega um pouco mais da música mais tradicional japonesa, que é um pouco mais, é isso, menos cadenciado, assim, mais travado, enfim. Então as meninas do Pink Lady, elas fizeram muito sucesso no Japão, então tiveram programa de TV, anime, e elas até tocaram naquele estádio que hoje em dia é chamado de Tokyo Dome. Tipo, pra quem não conhece, o Tokyo Dome é tipo, sabe, a banda fez sucesso, a banda é considerada top de linha quando ela consegue fazer um show lá e lotar, porque é um estádio gigantesco. Mas não só no Japão eles fizeram sucesso, nos Estados Unidos também elas conseguiram um top 40 da Billboard. E aí o que aconteceu? Essa é a parte engraçada da história. Um dos executivos americanos, eles viram o sucesso todo, né? E desse mesmo, todo nessa época que eu expliquei antes, e eles juntaram as meninas com um comediante chamado Jeff Altman e fizeram um show de variedades chamado Pink Lady and Jeff. Beleza, né? Pegar um artista popular e fazer um programa de variedades. Só que tinha um problema, que eles descobriram na hora de gravar que as meninas não sabiam falar inglês. Então, o que elas faziam? Eles tinham sketches, né, onde as meninas se interagiam com o comediante, e as meninas, elas tinham que decorar as falas dela foneticamente. Então, elas não sabiam direito o que ela estava falando. E isso é muito engraçado. Esse show aí foi um flop terrível. Então, ele durou 6 episódios e é considerado um dos piores programas da história da televisão americana. Mas é interessantíssimo. Eu recomendo que vocês vejam no YouTube um pedaço, vendo as meninas falando assim, e elas basicamente elas estão interpretando, mas elas não sabem direito o que elas estão falando, assim. Elas estão simplesmente, sabe, decorar, igual a gente faz aqui para pronunciar o nome de banda estrangeira, elas decoram só decoravam só a parte fonética. É bizarra essa história. E enfim, esse foi o Pink Lady.
E, cara, você tá falando dessa bagulho dos idols, cara, eu lembrei de um filme também muito legal que tem um pouco, mostra um pouco também sobre esse rolê também das idols por uma outra perspectiva, né, que é um filme chamado, não sei se eu já falei no programa, se eu já falei, desculpa aí aos Triceratops lovers que vão ter que ouvir de novo essa indicação, mas é um filmaço chamado Dolls, de 2002, do Takeshi Kitano, né, eu acho, é um diretor bastante bastante celebrado aí pelos filmes dele, né? Acho que ele fez também o quê do Samurai Cego, né? Ele é um cara importante aí no cinema japonês. E ele fez esse Dolls aí, que é um filme meio que pelo que eu entendi, a ideia desse filme é meio que traduzir um pouco da estética do Bunkaku, acho, não sei se é Kabuki ou Buraco, que é o teatro de bonecos japoneses, né, que eles sempre representavam tragédias, né, assim como no, na Grécia Antiga havia umas tragédias gregas, no Japão Antigo tinha umas as tragédias japonesas, então ele meio que faz essa reprodução dessas histórias antigas que eram representadas no teatro de bonecos pro cinema, também uma leitura contemporânea, então tem acho que várias historinhas, né, no, durante o filme. Elas não necessariamente se conectam, mas ao mesmo tempo a narração delas tem essas intersecções, né, a forma como elas são narradas. E uma dessas histórias é muito foda, que é tipo, fala sobre uma cantora desse gabarito de ídolo mesmo, né, de idolatria, que é uma cantora pop japonesa, muito amada, e ela sofre um acidente, e daí ela nunca mais quer se apresentar ao público, assim. Só que ela tem um cara que era muito fã da banda, muito fã, e ele nessa coisa de querer conhecer, né, a artista que ele ama, assim, né, tá perto dela, porque ela não vai mais fazer show nem nada, assim, ele tenta negociar uma forma de tá próximo dela sem ver como ficou o rosto dela depois do acidente. Daí ele arranca os próprios olhos pra tá perto dela e ter algumas horas, alguns minutos de conversa com essa artista, assim. É muito foda. Filmão também. Recomendo Dolls. São várias histórias bem, bem fodidas, assim.
Já que você falou do Takeshi Kitano aí, eu vou recomendar um filme também chamado Boiling Point. Acho que nem tem em português. Que é basicamente tem um moleque que joga num time de beisebol local, assim, e aí o chefe dele... O chefe não, o técnico... Ele é ameaçado pela Yakuza, e aí o moleque viaja pra Okinawa pra conseguir uma arma pra defender o técnico dele. Lá ele encontra um cara, um outro Yakuza, que é completamente maluco, psicótico, vira amigo dele, e aí acontece toda umas reviravoltas lá. Filme bem da hora também, hein? O Beach Takeshi é um diretor muito legal, assim. É bem diferente, né? Diferente de tudo que você já viu. Mas enfim, a gente tava falando aqui, já pulando pra caralho o bloco, né? Porque teoricamente, a gente deveria falar isso no bloco de...
Recomendações!
Então, vamos lá. Eu vou falar com a minha recomendação primeira. Então, recomendo um filme chamado Os Duelistas. Os Duelistas, em inglês The Duelists, de 77, que é um filme do Ridley Scott. Ridley Scott, né, fez Alien, Gladiador, e o último filme que ele fez, hein, acho que foi flop, né, foi o filme do Napoleão. Esse filme do Napoleão é um sonho antigo dele. Que esse sonho veio desde esse filme que eu tô falando agora, Os Duelistas. Que, aliás, que é o primeiro filme dele como diretor, porque até então o Ridley Scott era um diretor de comerciais, né? A história desse filme, então, basicamente, se passa com um pano de fundo das guerras napoleônicas. Então são basicamente dois caras que eles têm uma treta, assim, até nem se explica muito bem, assim, qual é a treta, mas eles têm uma treta que é, tipo, visceral, que uma basicamente odeia o outro. E naquela época, como que eles resolviam esses problemas? Com duelos, duelo de espada, ou duelo de arma, de repente. Inclusive, é isso que é legal, que como se passa ao longo das guerras napoleônicas, vai mostrando também as tecnologias evoluindo. Então, são basicamente dois caras que se odeiam duelando através dos anos, assim. Duelo com espada, com arma. Essa história, ela é baseada numa história real. Existia um confronto mesmo entre dois caras, Mas, obviamente, né, modificaram um pouco para ficar mais dinâmico, para uma história. E é mais ou menos isso. Em termos cinematográficos, esse filme lembra muito aquele Barry Lyndon, do Kubrick. Não sei se você já assistiu, é um filme muito, bem longo, assim, mas muito bonito. Bem foda esse filme. Aí, esse filme, The Duelist, ele é protagonizado, né, pelo Keith Carradine. Quem que é o Keith Carradine? Bom, ele fez vários filmes aí, mas a parte mais interessante é que ele é irmão do David Carradine. Que ele é um cara que... O David Carradine foi um cara muito famoso, porque ele fez muitos filmes B do Roger Corman, né? Inclusive, ele teve um revival no... com Kill Bill, né? O Tarantino trouxe ele. O Tarantino sempre deixou claro que ele gosta de filmes B, etc. E ele trouxe meio que do escuro o David Carradine pra fazer o Bill do Kill Bill. Não sei se vocês lembram do Kill Bill 2. E parte mais engraçada de todos é que o David Carradine, ele morreu por supostamente asfixia autoerótica que deu errado.
A maioria, né?
Muito bom.
Como que fala? É a desculpinha, né, do suicida, né? Eles preferem divulgar que o cara era tarado do que se matou.
Por que não os dois?
É, então, complicado isso aí, né? Se você tá passando por uma situação foda aí, tá buscando diversões extremas, roleta russa, procure ajuda, tá? Importante, vamos juntos nessa corrente aí pela vida, né? Eu sei que as coisas não tão legais aí, mas tudo pode dar um jeito, né? E a gente recomenda muito, né? Me ajuda. Tem CVV, já liguei algumas vezes. Foi importante pra mim.
E se for fazer asfixia autoerótica, faça com responsabilidade.
É, exatamente. Com um monitoramento, né? Dos responsáveis. Não, tô brincando. Do seu companheiro, sua companheira, né? E é isso, gente. Vamos passar pra minha recomendação já? Ou você tem mais coisa pra falar?
Bora.
Cara, eu não tô assistindo muita coisa ultimamente, tô trampando bastante. Assim, o que eu ia recomendar, já recomendei, que é o Agente Secreto. Mas eu comecei a ver uma série também, outro hype, né? Quer dizer, hype, mas nem tanto, né? Não tô ouvindo muita gente falando, até porque a série não terminou. Eu tô falando de Pluribus, tá ligado, Dudu? Pluribus.
Não, o que que é?
Uma série nova do Apple TV, que foi feita por ninguém mais, ninguém menos, que o Vince Gilligan, né? O Vince Gilligan é, que é o autor, né? A mente por trás do...
Breaking Bad?
Do Breaking Bad, exatamente. Breaking Bad, do Better Call Saul. E também, acho que ele também colaborou no Arquivo X, né? Essa série é bem diferente, bem, bem interessante. Então, assim, não terminei, então não sei qual que vai ser o caminho que ela vai dar, assim, mas é o tipo de série gostosa de assistir, porque ela tem essa coisa do mistério, assim, não, você não saca de cara qual que é o assunto dela. Mas, assim, os três primeiros episódios falam sobre uma situação de, sei lá, é um vírus que veio de outro planeta na Terra. E que as pessoas que tiveram contato com esse vírus, elas sentiram um desejo muito forte em passar pro próximo esse vírus. Tipo, não quero, não é proteção, na verdade. Quem teve a contato começou a espalhar. E daí a série vai contar a história de uma escritora que ela tá, né, viajando aí, fazendo uma turnê pra divulgar o último livro dela. E no meio dessa turnê, tipo, acontece um... Meio que todo mundo tem um piripaque. Sabe o piripaque do Chaves? Sabe quando o Chaves tem piripaque? Sim. O planeta Terra inteiro teve esse piripaque. E é só ela que não. E eles ficaram, tipo, nessa nóia, assim, tipo, durante alguns minutos dramáticos. Inclusive, algumas pessoas acabaram morrendo, se envolvendo por acidente, porque todo mundo parou do nada. Desmaiou. Daí, depois desses minutos dramáticos, a galera acorda com uma outra vibe, assim. E o que acontece? Parece que esse vírus se espalhou geral, assim, por todo o planeta. E qual que é o lance do vírus? Ele meio que trouxe tipo uma junção de toda a consciência humana assim, em uma só. Assim, todo mundo tem a mesma consciência. E o mesmo conhecimento foi partilhado de cabeça pra cabeça, assim, sabe? Doido? É doido pra caralho. E essa mulher não. Essa mulher não tá participando disso. Mas todas essas pessoas estão se esforçando pra que ela faça parte desse novo mundo. Mas na cabeça dela, tipo, ela sofreu uma lavagem cerebral alienígena e ela não quer participar disso, porque na cabeça dela isso implicaria ela perder a individualidade dela, perder a humanidade dela e todo mundo que ela conhece deixou de ser humano e tal. Porque tá todo mundo nessa vibe, assim, todo mundo sabe de tudo, sabe? É, as pessoas não tem mais guerra, não tem mais violência, tipo, elas também têm esse senso de paz, né? Essa cultura de paz, não tem mais fome no mundo porque eles dividem todos os recursos e tal, mas ao mesmo tempo ela tá achando isso muito estranho. Ela não quer fazer parte disso, porque ela acha que as pessoas não são elas mesmas, elas se tornaram robôs, assim. E as pessoas ao redor dela o tempo todo querem ajudar ela, o tempo todo querem ser prestativas pra ela. Se ela pede alguma coisa, eles vão e dão pra ela. Que elas querem fazer ela ser feliz, assim. E que, tipo, todo mundo, o mundo inteiro entrou nessa cruzada. Mas não é só ela, tem algumas pessoas que não se infectaram, algumas poucas pessoas. E ela tá buscando quem são essas pessoas. Só que a maioria dessas pessoas tá achando o máximo, tá ligado? Tipo, ai, mano, eu peço, eles me dão o que eu peço, sabe? Tipo, é louco, assim, é bem reflexivo, assim, uma coisa bem filosófica, tô achando incrível. Na minha cabeça, meio que uma reflexão sobre o mundo das IAs, assim, né? Porque as pessoas se tornaram como se fossem inteligências artificiais, tá ligado? Tipo, qualquer coisa que ela conversar, ela tem uma resposta, sabe? Só que é isso, tipo, daí o cara queria mais carne, daí falou, a carne do mundo é essa, daí só o que restou, a gente não vai mais matar bicho, porque a gente não mata, a gente não pode matar. Então, tipo, eles têm toda essa coisa da como foi, uma ética, né, de relação global que impede delas realizarem certas coisas. Em detrimento do desejo dessas pessoas que não foram infectadas pelo vírus. É bem maluco, assim, eu vi 3 episódios e eu nunca vi algo muito nessa pegada, assim, tô achando bem louco, assim, bem legal, recomendo muito. Tô muito curioso pra saber o que vai acontecer. Vince Gilligan não é um cara que costuma decepcionar, então assistam. E a gente vai comentando real time sobre as atualizações da série, porque tá muito legal.
Da hora, eu tinha visto o pessoal falando da série do Vince Gilligan, mas não sabia que esse era o nome. Pô, legal, achei bem da hora, achei bem sci-fi, lembrou algum episódio de Além da Imaginação. Alguns dos temas que você trouxe são meio que abordados no Star Trek também, que eu adoro. E também lembrei daquele filme do Invasores de... Como que é? Invasores de Corpos, Invasion of Body Snatchers, que tem essa parada aí de... Todo mundo sendo controlado e você não, né? Você é aquele, o diferente.
É.
Da hora. Ok. Ok, ok, ok. Então, concluindo aqui, Luiz, eu sei que você trouxe um somzinho pra gente terminar aqui. Da onde mesmo? De que? Qual região das Europa?
Da Suécia, de Eschtachan. Eu acho que é isso que fala, Eschtachan. Eschtachan é da Suécia. A banda chama Mirvai. Seguindo minha cruzada pessoal pelo rock progressivo, mais especificamente o R.E.O. ou simplesmente Rio para os mais íntimos, ou Rock in Opposition, é aquele rock progressivo mais radical, mais diferentoso, mais anti-mainstream, que não tem muito a ver com Emerson, Lake and Palmer, Yes, Pink Floyd, mas tem a ver com King Crimson, porque essa banda foi cover de King Crimson antes de escrever as próprias músicas. Eu estou falando de Mirvine, muito foda, tô adorando essa banda, e eu trouxe pra gente encerrar o programinha uma música chamada Don Fira Standen, do disco Mirornas Krieg. Tanto Mirbain como Mirornas Krieg tem a ver com formiga, tá? Mirbain é perna de formiga e Mirornas Krieg é guerra de formigas. Fica aí a curiosidade.
É, o Blitzkrieg, esse Krieg aí deve ser de guerra, de batalha, então, né?
É muito bom. Então é isso, né? É um som obscuraço pra caralho. Não tenho também tantas informações sobre a banda, mas é bem legal, bem, bem doidona. Parada. Mas que eu mais gosto do progressivo, essa radicalidade, essa loucura aí. E ó, eu fui bonzinho com vocês, escolhi uma música de 4 minutos, olha que legal. Então, ouçam com carinho, é legal, rock progressivo é muito bom. Eu quero que todo mundo, ao final dessa temporada, comece a amar rock progressivo tanto quanto eu. Então vamos finalizar em alto e bom som e muito estilo. Aumentem o som, façam igual o Kleber Mendonça recomendou. Aumenta o som máximo aí e vamos de Mirbain. Tchau, um grande beijo a todos os nossos ouvintes e continuem acreditando na força do Triceratops.
Ok, até a próxima, pessoal. Tchau!
det är kallt. Herregud, det är kallt. Det är kallt.
Você acabou de ouvir Triceratops Show.